pra você que tá cheio de dúvidas ainda, sem respostas, da série. Esse é o Curtindo Juntos. Eu sou o Vinícius Brandão, estou aqui com a
Camila de Almeida e estamos indo agora para o nosso 10º episódio, né, oficial.
De Only Murders in the Building, que hoje o nome a gente ainda não sabe, pois eu e a Camila ainda não assistimos o episódio 10. Nós estamos começando agora esse episódio, fazendo uma retrospectiva. Nós acabamos de ouvir os episódios anteriores do podcast, anotamos todas as perguntas que a gente fez no decorrer da série.
E nós fizemos muitas perguntas.
E agora a gente vai bater com vocês aqui quais foram respondidas, quais que não foram, pra gente começar a assistir o episódio 10.
É uma preparação para o episódio 10.
Exatamente. Então, vamos lá, meu bem. Qual é a primeira pergunta?
Começando no primeiro episódio, né, do True Crime, o Anel de Brilhantes. Essa pergunta foi uma das perguntas que eu acho que nós nos perdemos dela ao longo de toda a série, porque ela era uma pergunta muito importante.
É uma demonstração de quanto a série é inteligente. Ela dá a pista que vai ser importante para a revelação final, mas ela faz a gente esquecer da pista, porque, que nem a Mabel fala no episódio 9, a gente concentrou demais no anel errado. O anel de brilhante que o Tim Conan tinha comprado, que era para dar de noivado para alguém. Pra quem que era esse anel de brilhante? Quem era a noiva do Tim Conan?
Quem era a noiva do Tim Conan? Nesse episódio 1, a gente fez mais uma pergunta sobre o cara do tie-dye, que estava lá caído no chão, né? Uhum. Quem era o cara do tie-dye e que ainda não sabemos,
não,
né?
Não só o cara que estava caído no chão no primeiro episódio, mas é o cara que o Charles viu subir no prédio quando todo mundo estava descendo na hora
então,
do alarme.
Então são duas perguntas. Quem é o cara caído, ferido, e quem era o cara subindo as escadas com o moletom tie-dye?
Uma dessas perguntas foi respondida.
O cara subindo é o Oscar.
Agora, quem é o cara caído no chão da casa da Mabel?
Também com um moletom tie-dye, né?
Uhum. No episódio 1 tinha outras perguntas sobre qual é a relação do Tim com a Mabel, será que ela tá envolvida no caso ou não, e isso tudo é respondido no episódio 2.
Aí, indo pro episódio 2, que é a pergunta que até é o título central, quem é Tim?
O Tim é resolvido também no episódio 2, né?
Sim, é o amigo, né? A gente descobre que tem uma relação, que a Mabel está mentindo pra eles, né? Que ela conhece o cara que foi assassinado, que ela tinha uma relação de amizade ali com ele desde a infância.
O episódio 2 resolve muitas dúvidas do episódio 1, né? Por que que o Tim não falou com a Mabel quando entrou no elevador e encontrou com ela?
E também tem uma pergunta importante nesse 2, que já foi respondida ao longo dos episódios. O que aconteceu com o Oscar?
O que aconteceu com o Oscar tá sumido há 10 anos e com a Zoe também, né? A gente descobre nesse episódio que o Tim viu quem realmente estava envolvido na morte da Zoe.
E que a gente já sabe a partir do episódio do garoto do 6B, né?
É.
O que aconteceu com a Zoe de fato. E o que aconteceu com o Oscar também ao longo dos episódios, a gente tem essa pergunta respondida, né? Ele foi injustamente condenado.
Passou 10 anos preso.
10 anos, né? E agora saiu em liberdade condicional, não é isso?
Eu acho que se fosse condicional, ele não poderia ter voltado pro prédio. Ele teria que ficar preso lá em Long Island. Ele não poderia sair de Long Island.
É, ele saiu já em liberdade, né? Cumpriu a pena dele. E tá retomando a vida junto com a Mabel, né? Tentando ali superar esse passado junto com ela, né? Manter esse vínculo com essa amiga tão querida.
É uma coisa muito comum quem passa muito tempo preso, né? Na hora que tá indo preso, tá se sentindo injustiçado. Quer culpar outra pessoa, não sei o quê. Mas depois do tempo na prisão, é mais importante pra essa pessoa sair da prisão do que
e retomar a vida,
ter justiça,
né?
É, ele não tá importando quem matou Zoe mais, quem matou o Tim, ele quer viver a vida que ele perdeu esses 10 anos, né, perdido.
E agora, indo pro episódio 3, tinha uma pergunta que foi você que lançou, cara, e a gente também perdeu essa pergunta também. A mesma questão lá do Anel de Brilhantes, que é a importância da Jean. Eu fiquei tão... Ai, Jean, tão lindinha, fofinha com o Charles.
Ela entra no elevador, quando ela conhece o Charles, e eu falei, eu acho que essa tal de Jean vai ser importante. E você falou, ah, eu acho que ela vai ser importante só pro Charles ficar bem e tal.
É, ai, gente.
E aí, episódio 9, olha aí, a pergunta era importante.
E você ainda fez uma outra pergunta nesse episódio, no episódio 3, que foi quem era a noiva de Tim Conan?
É engraçado, né? Lá no episódio 3 eu ainda tava com a pergunta na cabeça, porque a série não tinha tomado outros rumos, né?
Foram muitas perguntas, né? Respondeu sobre quem era a Lucy, que teve episódio sobre o Charles, né? Que mostrou pra gente a ex-mulher, né? Essa relação com uma filha, né? Que ele se sentiu muito sozinho a partir daí, muito isolado.
Essa é a pergunta que vai ser respondida no episódio 4, né? E uma pergunta do episódio 3, que era muito importante também, tá sendo importante ainda agora, é quem envenenou a cachorra do Oliver? Ainda não foi respondido isso e a gente esqueceu dessa pergunta também no decorrer da série.
O que bate com a pergunta sobre a gata, né?
Exatamente, porque alguém envenenou o Tim Kono, a gata do Howard, e agora tentou envenenar o cachorro do Oliver, né? Supostamente também esfaqueou a Jen.
O episódio 4 e o 5 a gente continuou com as mesmas perguntas, né? Tentando encontrar respostas para essas perguntas. O episódio 6 já nos trouxe muita coisa. Quem é Cutter?
Quem é o cara que estava ajudando o Tim Kono a negociar as joias ilegais. Ele não apareceu até agora na série.
Eu lancei no episódio 8, que era a Jen. Ainda pode ser?
Eu acho que não, sabe por quê? Porque se a Jen estava realmente tendo um caso com o Tim antes dele morrer, por que que os dois, se eles se encontravam sempre no apartamento do Tim Kono, dirigiam até Long Island para fazer o tráfico de joias? Se ela podia entregar para ele na casa dele.
Ai... Só no episódio 10 a gente vai saber.
Exatamente.
Isso. E uma pergunta que nós lançamos também nesse episódio 6 é o que tem no celular, que acabou sendo respondida, né?
Tem duas coisas importantes, né? A redenção do Tim.
O vídeo, né? Sim. Uhum. Que até o Oscar tá usando isso pra montar a defesa dele, né? No sentido de limpar o nome, né?
E a informação de que o Tim Kono tinha conseguido o anel. Não, não foi isso. Eles receberam com o Oscar. Qual foi a informação importante do mistério? Eu não lembro o que é, mas... Bom, tá respondido, gente. Uma boa pergunta que a gente pode fazer sobre isso agora, revendo essa história do celular, é... Será que o celular tem alguma pista de quem é a namorada do Tim?
Quem estava ajudando o Charles a mexer no celular é a própria Jen, né, gente?
Pois é.
Aí voltamos à mesma pergunta, não agora sobre o anel de diamantes, mas sobre o anel de esmeralda. A importância desse anel até então aqui, né? A gente falou que era da família do Dimas, né? Mas não era da família Dimas.
E afinal de contas, o Ted acabou vendendo esse anel eventualmente, então não era tão importante pra ele assim.
O Cutter conseguiu comprar o anel, passou pro Tim, né? Então de quem é o anel e com quem está esse anel?
Provavelmente... Esse anel tem uma história pra ser contada.
No episódio 7, que é um episódio muito lindo, a gente descobre o que realmente aconteceu com a Zoe, que foi um acidente, e por que o Tim ficou em silêncio, né, esse tempo todo, porque ele estava sendo ameaçado, e as pessoas que ele mais gostava, né, no caso a Mabel, estava correndo perigo, ele optou por se manter em silêncio, mas gravou um vídeo já se sentindo ameaçado pela situação.
Eu acho que é isso, ele sabia que ele ia morrer, então ele gravou o vídeo pra que chegasse até o Oscar pedindo desculpas.
E foi um episódio muito bonito, o episódio 7. Um dos mais bonitos, assim, eu achei até agora, muito criativo. E esse episódio, no final, tem, tipo, o que vai acontecer com o Olive e com a Mabel. E a gente descobre isso no episódio 8, né? Que o Dimas lá, o Ted Dimas aparece.
É, o Theo sequestra eles no final do episódio 7. Era a dúvida, o que vai acontecer com eles agora?
Mas a gente não tinha pensado numa pergunta, né? Até então, se a gente tava suspeitando tanto deles, por que a família Dimas, o Ted em si, né? Estava patrocinando esse podcast até aqui.
Se eles tinham matado o Tim Kono, pra que pagar o patrocínio do podcast que tá investigando a morte do Tim Kono? Eles pagaram o podcast porque eles tinham medo de descobrir que a Zoe tinha sido morta pelo Theo. Então ele pagou o podcast pra ter um controle sobre o Oliver nessa investigação que sabia que podia estar relacionada.
Mas não tinha a ver até então com a morte do Tim, né?
É.
O episódio 9 nos traz então, né, algumas perguntas sobre quem é a namorada do Tim de novo.
Ele revela pra gente que a gente tava com o foco certo no começo da série.
Você tinha lançado essa pergunta e era importante se manter atento a ela e tentar encontrar essa namorada, né? Então, será que Jean e Tim estavam juntos?
E é uma coisa, né, que a gente ficou bolado quando a gente tava gravando o episódio 9, né? Como é que foi a conversa da Jen com o Charles no episódio 4, que é o encontro dos dois? Porque ela fala do passado dela de um ex-namorado. Já tava dando pista já a série.
Então, gente, o anel de diamantes era pra Jen?
Será que ela tá com o anel de diamantes? Será que tá escondido no fagote
não,
dela?
O anel não
assim?
Está com ela, está com a Mabel, lembra? A Mabel está com as joias.
Mas será que ela tá com o anel de esmeralda?
Mas será que foi esse o motivo pra ela matar o amante, o namorado?
Será que ela matou ele?
Será que ela é a assassina?
A gente não sabe nada, na verdade, né? A gente só sabe que tem pista de que ela conhecia o Tim Kono.
A vizinha Aidoko, que a gente não sabe a pronúncia, ouvia alguém sabendo que o Tim tinha envolvimento com uma pessoa, com uma mulher, né? Mas ela nunca viu.
E a gente sabe que tinha porque ele tinha muitos brinquedos sexuais na casa dele.
Um não era brinquedo. A gente já sabe que um era um limpador de fagote e que lança essa semente sobre ser a Jen. E por que que a Jen estava mentindo sobre o concerto, o recital lá?
Por que que a Jen precisou mentir pro Charles, que essa é a protagonista lá da apresentação?
E sobre o que mais esta mulher, mau caráter, está mentindo?
Se ela estava mentindo pra eles quando ela estava tentando ajudar eles na gravação do podcast. E quem esfaqueou ela? Ela se esfaqueou pra parecer que ela não estava envolvida?
É, e não teve investigação sobre isso, né?
Por que que não teve investigação policial? Não teve ninguém pegando o digital na casa da Jen?
Ninguém comenta sobre isso, assim, a não ser o Charles preocupado com essa linha, e ele acha que é por conta dele estar investigando que ela foi esfaqueada, né? Até então, porque esse mistério ainda não foi revelado. Eu falei, ela sabe de mais alguma coisa, né? Sobre o que mais ela está aí, né? Mentindo.
O modus operandi é diferente, né? Quando ameaçaram o Oliver, envenenaram o cachorro dele, que nem tinham envenenado o Tim e a gata do Howard.
Algum morador está com esse veneno, porque olha, foi o Tim, a gata, o cachorro.
E de repente com a Jean foi esfaqueamento.
Passional, né? Isso, quando eles falam na ação, no calor da emoção.
Próximo, sabe? Todos os outros era afastado, planejado.
O cachorro foi proposital, foi pra dar um susto, tanto é que não foi na medida certa. A gata foi acidental.
A gata andava por todos os apartamentos, já falaram, né? Então ela pode ter entrado lá e lambido o sangue do Tim. Gatos são carnívoros, gente.
Sei lá, um restinho de alguma coisa. Esse leite tá sempre nas cenas. Ele tem que ter uma importância maior.
Foi falado no episódio anterior que o Tim estava com alguém bebendo uísque. Tem uns copos de uísque lá e possivelmente pode ter sido esse copo de uísque que envenenou o Tim. Mas e se não foi o copo de uísque? Se fosse alguma coisa alcoólica que um gato gostaria, como o leite com álcool?
Um gato não gostaria de um leite com álcool, mas talvez se ficou um restinho, né? Ele lambeu. A morte do gato, eu não acredito que tenha sido intencional, e sim acidental. Sim, sim.
Muitas dúvidas que foram deixadas pra gente no episódio 9, né? E que meio que diz pra gente assim, vocês estavam, a partir do episódio 4, se focando na coisa errada.
No anel errado, na pessoa errada. E se for a Jen, ela estava o tempo todo ali, né? Um episódio sim, outro não, ela estava aparecendo. De uma hora pra outra, aparece uma mulher, ela começa a dar em cima do Charles. Foi totalmente intencional.
Será que ela tá envolvida com ele pra despistar alguma coisa? Ou será que ela realmente gosta dele?
E naquela hora da investigação lá do episódio 8, ela realmente estava atrapalhando a investigação.
Por que que ela estaria atrapalhando a investigação se eles estavam indo naquele ponto pro caminho errado da investigação? Significaria então que o Ted e o Theo realmente podem ser uma pista importante que vão levar pra ela.
Estou preparada agora para o 10º episódio. Prepara o coraçãozinho para o último episódio.
Vocês já viram, né? Vamos ver como é que vai ser pra gente.
Vamos lá.
É isso aí. Vinícius do Futuro, pode retomar. Obrigado, Vinícius do Passado. Aqui é o Vinícius do Futuro, gente. Vinícius Brandão. Eu tô aqui com a Camila do Futuro também.
Olá, gente.
Acabamos de assistir o último episódio da primeira temporada de Only Murders in the Building.
Ufa, vamos respirar agora aliviados. Acabou.
Olá pra você que curte junto ficar em silêncio depois de ver o episódio. O episódio acabou, a casa aqui ficou sepulcral.
É.
Passou até os créditos final, a gente tá olhando pra TV assim, ó.
Foi isso, né?
É. Foi isso aí, foi isso aí. O nome do episódio, a gente investigou aqui em português, o nome dele oficial é Abrindo e Fechando, no inglês é Open and Shut, que é uma referência não apenas ao caso que estava aberto e fechado, mas também à dinâmica de elevadores que é feita nesse episódio, né?
Essa dinâmica já tinha sido feita no episódio do garoto do 6B, né?
É, aquele negócio de eles entrarem na casa de um, o cara subindo um elevador diferente, mas aqui ela foi explorada à exaustão a dinâmica, né? Pois é, gente. Chegamos ao final do episódio, tava indo tudo bem, aí acabou e a gente tava borocochô.
Eu não esperava ficar assim, borocochô. Eu queria ficar mais entusiasmada com a segunda temporada. Mas aconteceu exatamente aquilo que você falou, né?
Eu tava vendo que estava vindo, eu já tava irritado já. Tipo assim, se acontecer isso, eu vou ficar muito puto, porque pra mim é uma escrotidão, isso é uma escrotidão. Antes de mostrar quem é que morreu com aquela investigação, ela já tá dando gancho pra segunda temporada.
É, ela deixou ali um material atraente já para uma segunda temporada, algumas pontas soltas, né? Uhum. Aqueles ganchos.
Acho escroto.
Escrotos.
É escroto, sabe por quê? Eu tô assistindo a série querendo ver um negócio pra chegar no final e falar assim, ah, tá vendo? Nunca foi sobre isso aqui. E tipo assim, cara, eu não tô vendo a segunda temporada, tô vendo a primeira. Concentra na primeira, por favor. E eu achei muito escroto. É um tipo de narrativa que me dá raiva. Aí eu terminei a série quase revoltado. Quase.
Quase.
Você, o que você achou, meu bem, do episódio 10?
Eu gostei do episódio, mas não me satisfez, assim, por completo, né? Essa na questão desses ganchos, eu falei no último episódio, vai terminar com um gancho filha da puta, por conta do material que eles precisam, né, de atrair esse público que gostou tanto dessa temporada pra próxima, e aconteceu isso. Eu gostei muito dessa perspectiva que eles trazem do Tim. O segundo também é uma narrativa dele? Não, era a narrativa da Mabel.
O segundo é da Mabel, mas ele tem um momento que ele fala com a câmera também. Eu acho que eles até usam a cena de quando ele fala com a câmera do segundo episódio nesse.
Então esse episódio traz a narrativa, né, uma perspectiva do próprio Tim sobre encontrar com os três, como ele fala, os 23 segundos.
Esse foi o tempo que eu passei, quando ainda estava vivo, com três pessoas num elevador. É o que leva a tudo isso. Só 23 segundos.
Na verdade, a conexão dele com a Mabel já existia, né? Então ele realmente, ele se apresenta.
É, como eu falei, todo episódio tem alguém se apresentando, dessa vez foi a vez dele, de verdade. É muito interessante o que eles fazem com isso, né? Assim, em termos cíclico. No segundo episódio, quando o caso realmente começa, ele fala com a câmera, e a gente tem aquela explicação ali que vai acabar sendo da Mabel. E agora nesse último episódio, ele fala com a câmera de novo, a mesma explicação. Mas a gente vê duas coisas que é muito interessante. Eles estão fechando o ciclo, entendemos completamente quem é o Tim Kono, no momento em que fazemos justiça por ele. Mas além disso, né, eles usam isso na série, os personagens, na história deles do podcast, porque depois, no final do episódio, a gente vê o Tim Kono falando com o microfone, como se ele estivesse dando um encerramento para as pontas abertas na vida dele. E aí corta como se o Charles, a Mabel e o Oliver estão dando esse final, esse encerramento pro Tim, fazendo podcast e trazendo justiça para ele.
Minha história termina mesmo com vocês. Apesar de não saber tudo o que aconteceu desde que eu parti, uma conexão foi feita entre três estranhos
que queriam abraçar suas próprias encrencas e reconhecer que todos nós estamos conectados. Começamos com a pergunta: quem é Tim Kono? A resposta acabou sendo: somos todos Tim Kono.
Essa conexão que se criou, né? De interesse, de curiosidade, enfim. Um motivo que uniu todos, né?
Em termos narrativos, uma coisa que eu acho muito rica, muito interessante, muito forte, né? Faz com que o peso da história não seja só um assassinato. E é divertido investigar em assassinato, mas tem um peso, tem realmente uma tragédia ali e ela é respeitada. Eu gostei muito disso. Na verdade, eu gostei muito do episódio. Gostei muito, muito, muito do episódio. Tá entre os meus favoritos da série. Aí, nos últimos 5 minutinhos ali, esfregaram um pouquinho de cocô, assim, nesses últimos 5 minutos.
A gente descobre, então, no final, quem é a Jen e por que ela entrou na vida do Charles. Então, tudo premeditado, né? Ela era uma assassina que queria encobrir o seu crime. E quando ela começou a ouvir sobre o podcast, então, ela entrou na vida do Charles pra atrapalhar essa investigação realmente.
É, ela não explica, né, por que ela fez isso.
É, sim, mas a gente deduz que foi isso que aconteceu. Porque houve uma mensagem pra eles pararem o podcast, houve o envenenamento do cachorro, né?
Sabe que eu acho que ela envenenou o cachorro
pra assustá-los.
Depois que ela já tinha visto o Charles a primeira vez. Ou será que eles estavam pegando o elevador na hora que ela tava deixando o bilhete e o veneno? Quando ela conheceu o Charles, finalmente.
Teria que rever esse episódio pra gente fazer essa linha de tempo.
Pois é, tem coisinhas aí pra dar uma olhadinha, né? Mas ela se envolveu com o Charles, envenenou o cachorro do Oliver.
Como tinha essa questão dessa confiança, né? O Charles contava tudo, tanto é que no 8º episódio ela estava dentro da investigação, lançando eles para uma outra direção totalmente contrária. Ela tentou afastá-los ainda mais da investigação e também se afastando de qualquer suspeita, se esfaqueando. E a gente até comentou, mas não houve nenhuma investigação sobre isso.
Não teve nada, ela não abriu queixa.
Ela mesmo fez isso, a mulher era doida de pedra.
É muito cabuloso, velho. Episódio 9 respondeu tudo e a gente tava lá assim, cara, não é possível que ela tava tendo caso com o Tim, que ela mentiu pro Charles, não sei o que. Ela fez isso tudo. Ela era bandidona desde o começo. Ela não é bandidona, né? Ela tem claramente...
Ela era obcecada, né?
É, ela tem alguma coisa meio narcisista,
paixão,
né?
Paixão obsessiva.
Uma psicóloga. Quase meio narcisista, não sei, porque a gente voltou, a gente acabou de ver o episódio, voltamos pro episódio 4 pra ver o encontro dela com Charles, e ela fala não só de como era o relacionamento dela com o Tim Kono, mas também de como era a infância dela, e ela tá falando ali pro Charles naquele momento as coisas que ela fala aqui nesse episódio, né, que ela não suporta ser segunda em nada. Foi por isso que ela matou o Tim, porque ela achava que ele tava ficando com outra pessoa.
Até que ela fala, né? Eu me senti privilegiada de entrar no mundo privado e isolado de vocês. Falando porque o Tim e o Charles são muito parecidos nesse sentido. Tiveram ali uma frustração, um grande trauma. Ele testemunhou o assassinato da amiga, a queda da amiga, não pôde contar pra salvar o amigo, né? Foi ameaçado de morte. O Charles também teve um momento trágico na vida dele, assim, um trauma, né?
É, o Charles tá vendo um personagem desanimado por aí, né?
Talvez com o Tim ela não tivesse segundas intenções, mas ela não aguentou ser preterida em algum momento, porque a gente tem que pensar que o Tim tinha uma meta, né? Um objetivo que era ajudar o amigo dele, né? Que, de certo modo, estava naquela situação porque ele não podia falar. Então, ele também se sentia culpado. Essa mulher entrou na vida dele, assim como entrou na vida do Charles, e começou a manipulá-lo, e ele não queria. Uma pergunta que fica, pra mim, fica tipo, por que o Tim estava terminando com a Jean? Era por conta que agora ele realmente conseguiu comprar uma do Kurt e precisava fechar esse assunto na vida dele?
Pode ser, né? Mas aí tem uma outra dúvida também, né? A Pani tinha recebido uma encomenda pro Tim Kono de uma aliança de casamento. Então, será que ele realmente estava envolvido com outra pessoa e queria terminar com a Jean porque estava envolvido com outra pessoa? Ou ele terminou pra dar uma enganada pra, na verdade, pedir ela em casamento no dia que ela matou ele?
Você não termina alguém pra enganar e depois pedir em casamento?
Ah, não. Você não viu Friends, né? Friends acontece isso. É horrível, horrível.
Quem é o Carter? Contato que o Tim tinha, né? E por que o Tim terminou esse relacionamento com a Jean? Ele fala que ela em algum momento tava fazendo bem pra ele, né? Ou ele percebeu que ela era narcisista, doida de pedra e realmente não fazia sentido ficar com ela, porque ele não estava aberto também pra esse relacionamento.
O episódio sugere que eles terminaram em bons termos, né? Porque ela chamou ele pra beber, ele sorriu, entrou no apartamento dela de novo.
Mas ela estava extremamente magoada porque ele terminou. Ela deixa bem claro que foi ele que pediu o término, né?
É bons termos entre aspas, né? Porque na verdade ela provavelmente fingiu estar bem, mas planejou matar ele. Ela achava que a joia era pedido de casamento por outra pessoa e queria matar ele e roubou a joia. Foi o motivo.
Roubou o anel que ele conseguiu comprar com o Cutter.
Eu acredito que seja o motivo para ela ter tentado desviar as investigações, porque ela sabia que o anel seria uma pista que podia levar até ela. E, ao que tudo indica, ela é uma assassina serial, já matou muita gente por aí. Agora, outra coisa que eu queria dizer muito, assim, esse pra mim foi o episódio mais engraçado de toda a série, de todos os 10 episódios que a gente vai ter agora, por incrível que pareça, esse foi o episódio mais engraçado, não sei se você concorda comigo, mas eu ri horror, eu tava rindo do começo ao fim do episódio.
E você lembra, o leite salvou o Charles, o leite de novo entra no negócio.
Ele começa muito agridoce no episódio, que o Charles tá passando por esse baque, né, de ter a confirmação de que ela é assassina. É uma coisa muito interessante, você para pra pensar no que aconteceu com o Charles nos últimos episódios, coisas que ele falou e disse, né? Ele já sabia que a Jenna era assassina, já tinha tempo.
Quando você realmente começou a suspeitar de mim?
Pelos bilhetes. Toda letra J é parecida.
Ah, meus lindos Jotas me entregaram. Bom olho, garoto.
Eu comparei os dois lado a lado.
Você acha que ele fez essa conexão entre as duas coisas antes? Eu acho que foi naquele momento. Primeiro, ele foi lá, viu que ela era uma mentirosa no concerto. Ele volta pra casa, os amigos descobrem mais uma coisa, que é o limpador de fagote. Ela chega lá com um uísque e ele lembra do que a dublê falou pra ele. Olha, foi um crime passional, premeditado. Elas tomaram uísque, ela vem com dois copinhos de uísque. Tinha uma ceninha antes que foi a cena do bilhete, né?
Eu acho que ele não estava certo. Ele estava suspeitando. Eu acho que é por isso que ele queria parar as investigações antes de verdade, porque ele queria evitar descobrir que ela era assassina, porque ele não se importava se ela era assassina ou não, ele gostava demais dela. E aí todas as confirmações vieram pra ele quando o Oliver e a Mabel falaram, aí ele confrontou ela, né?
Eu acho que foi naquele momento, talvez houvesse uma desconfiança, mas eu não sei, ele confia demais. Então, se ele desconfiasse, ele não teria se entregado tanto. Eu acho que as conexões aconteceram ali, naquele episódio. Ele olhou o bilhete, reconheceu o Jota, ele lembrou da conversa com a dublê dos copos de uísque. Naquele momento que ela traz o copinho, ele...
Pode ser também, né? Fica muito aberto isso, pra falar a verdade. O episódio tem uma dinâmica de elevadores, né? Como a gente já falou aqui, que vai gerar a comédia dele, né? É muito absurdo as coisas, as cenas dos elevadores, né? Porque a gente vê o Oliver e a Mabel indo procurar o Charles, saindo do sexto andar pro décimo. Na hora que eles entram no elevador, fechando pro elevador, subir pro décimo andar, a porta do elevador direito abre e a Janet sai pra entrar no apartamento dela no sexto andar. Aí o Charles sai envenenado, tentando pegar o elevador no apartamento dele, aperta o botão e o elevador que abre primeiro é o da direita, o que seria impossível, porque o elevador da direita parou depois que o Charles e a Mabel, que o Oliver e a Mabel já tinham subido com o elevador deles.
Me deu uma certa agonia essa parte, que eles não se encontravam. Eu, ai, eu ganhei ajuda do Charles.
É, a função da porra, o Charles tá tipo morrendo ali envenenado. E é parte da graça, né, o pessoal do prédio, ah, seu nojento, bêbado nojento.
É agora que você tá sendo quase despejado, virou um...
É, o pessoal tratando ele mal no elevador. E é muito tipo Nova Yorkina, é muito humor do estilo Steve Martin, Martin Short. E é muito engraçado, eu tava rindo o tempo inteiro. E quando eles finalmente encontram ele, eles meio que desmontam a cadeira da Winnie, a cachorra do Oliver,
onde eles carregam também os equipamentos, né?
É, e enfiam o Charles lá. Aí fica o Charles sentadinho assim, ó. É muito engraçado o Steve Martin, assim, liberaram o Steve Martin nesse episódio. Fala o que você quiser aí de brincadeira, que vai ficar muito engraçado. Eles fazem brincadeira também do ponto subjetivo, né? Do ponto de vista dele.
Como
de...
ele está se vendo naquela cena, né? Essa parte... Eu acreditei de verdade que ele tinha se recuperado. Falei,
ah, o leite recuperou ele, levantou aí e tal. Tem um confronto ali com a Jen no final, que é tipo muito confronto de investigação, né? O assassino aparecendo para os detetives e falando tudo, explicando tudo com a arma apontada para eles. E no último minuto, os detetives subjugando o assassino. Mas a cena dele subjugando a Jen é muito mal feitinha, né? O Oliver joga a cadeira de qualquer jeito. A gente não tinha noção qual a distância que ela tava deles. Então, de repente, parece que o Charles foi empurrado uns 3 metros pra acertar ela. Aí ela cai no chão. Quando ela vai esticar a mão pra pegar a arma, a Mabel já tá ali. E a gente não viu a Mabel se mexendo, sabe? Parece que tem pequenos trechos que não estão filmados ali. Esqueceram de filmar. E a edição ficou de qualquer jeito. Mas, assim, em termos de assassinato, eu fiquei pensando, tá...
Foi coerente a explicação.
É, a gente tava falando antes, né, das perguntas que faltavam ser respondidas, e eu tava tipo assim, essa foi respondida, aquela foi respondida. Primeira temporada, fechamento de história, tá ótimo. Eu fiquei pensando, na hora que a gente for rever as perguntas, a gente vai perceber o que ficou aberto. E é só nessa conversa aqui que a gente já teve, eu já percebi um monte de coisa que ficou aberto. A Mabel puxa, né, pra gente, tipo assim, tá alguma coisa aberta. A gente até comentou aqui na hora, né, o que ficou aberto, né?
Aí ficou se realmente ele tava noivo ou não. Será que esse Curtis ainda em algum momento é importante na segunda temporada? De quem é o anel, realmente o anel... Tinha um dono específico, além do defunto de qual eles roubaram. O anel era importante pra Jen, porque ela achava que ele fosse dar o anel pra alguém. E ele, na verdade, só queria comprovar a ligação dos Dimas com a queda da Zoe, né?
Ele queria inocentar o Oscar só. Mas ele ganhou outro anel e era pra pedir alguém em casamento. E a Bunny sabia desse anel porque ela tinha recebido a encomenda.
Mas ela não abriu. Então ela sabia do anel. Ela... Ou ela sabia o que estava dentro, por isso...
Era ela que estava falando com o Tim Kono no telefone na hora que o Tim Kono entrou no elevador. Porque ela estava falando para ele que tinha que buscar a encomenda na casa dela.
Então a gente tem agora quem está com o anel verde. A gente já sabe que era a Jen que estava com o anel, porque ela roubou quando ela assassinou o Tim Conan. Quem esfaqueou a Jen? Ela mesma se esfaqueou. Quem era a Jen? Era a namorada mesmo do Tim Conan. E por que eles mantinham isso em segredo?
Parecia que era um negócio bem casual mesmo, assim, vamos transar, é só isso.
Então não era um namoro. Pra ela era um namoro, pra ele não era um namoro.
Mas pelo que ela disse ali, eles saíam, né? No quarto episódio, quando ela tá no encontro com o Charles, ela fala que ele que pedia as coisas pra eles, quando eles iam no banheiro, ele fazia questão de ir antes dela. Ela fala que tem esse complexo de ser a segunda nas coisas e o Tim meio que fazia ela ser a segunda no relacionamento.
Então o anel de diamantes era para Jen?
Será que era?
Ou era só mais uma peça do contrabando?
E tá lá com a Mabel, o anel.
Eles vão ser despejados?
Tem que lembrar o que a Mabel falou, né? Depois que eles pegam a Jen, a série vai tendo uns epílogos, assim, que são bem comuns de filmes também, tipo, todo mundo feliz, as coisas se resolvendo, né?
E a Mabel tem meio que um pressentimento de que alguma coisa não está totalmente resolvida.
Ela não sabe o que é, mas ela tá tendo esse pressentimento. Mas a Mabel tá ali com o Oscar, ela terminou o apartamento da tia. O Charles criou coragem para voltar a ter contato com a Lucy. E o Oliver percebeu que ele tem que tratar o filho dele melhor e chamou o filho dele para vir pro apartamento dele.
E aparentemente o que fica claro é que agora, com o podcast, ele ganhou dinheiro com as vendas dos moletons tie-dye, das camisetas. Ele tem dinheiro para quitar as dívidas e não precisa mais do filho só para esse apoio financeiro, né? Então ele meio que ganha também uma independência do filho dele e eles podem manter um relacionamento mais saudável, né? O filho se sentia meio que usado, né, pelo pai, assim. Sempre que ele precisa, ele vem aqui só para isso.
É, foi tipo assim, um final muito satisfatório do ponto de vista, assim, de tipo a jornada dos personagens, sabe? O Charles estava mal por ter se envolvido e se apaixonado por uma pessoa que era assassina, mas ele estava feliz porque ele fala, os outros não escutam, né? Mas a gente, espectador, sabe, né? Ele prefere salvar os amigos dele do que ficar com a assassina, né? E isso dá um, acho que um alento pra ele depois que ela vai presa.
Porque a gente já tinha falado, né? Sobre essa abertura dele se entregar, realmente. Como esses amigos fizeram bem pra ele, né?
E a gente tá falando mais do Charles porque também é o personagem que a gente mais gosta, né, gente?
Todos tiveram um desfecho, vamos dizer, até aquele ponto de satisfação consigo mesmo, de resolver a questão dos ciclos, né? Eles fecharam. Bom, o Olive teve uma realização depois de um fiasco que levou ele à falência.
E uma realização de muito sucesso, reconhecimento.
Um produtor de podcast de grande sucesso.
Todo mundo teve, né? E eu tava gostando muito disso. E eles são amigos agora e eles já estão pensando se eles fazem outra temporada ou não, se eles fazem algum outro projeto ou não. Aí vem aquela primeira cena que era a coisa pra te empolgar, assistir a primeira temporada inteira. Não era não, na verdade. Era pra empolgar, assistir a segunda. Olha que filha da puta, né? Que coisa escrota. Seria muito melhor se o começo da primeira temporada fosse a Mabel e o Oliver correndo com o Charles amarrado lá na cadeira grog. Tipo, pronto. Seria muito melhor se fosse isso. Tipo, o gancho da primeira temporada é a primeira temporada. Não coloca o gancho da segunda temporada no começo da primeira temporada. É tipo enganação, cara. É mentira pura isso. Eu fiquei muito puto. Eu acho nojento eles terem feito isso desse jeito. Mas não estragou a série, porque, tipo assim, apesar disso, a série como um todo é muito boa.
É, eles fizeram um finalzinho, fecharam justamente, abriram, fecharam e abriram ali nos 5 minutos finais de novo. É. E a gente descobre finalmente quem é a pessoa caída no chão no apartamento da Mabel usando o moletom tie-dye. Não era o Oscar.
É, era a Bunny desde o começo, usando o tie-dye que o Oliver tava produzindo pra vender o produto do podcast.
Ela entrou no apartamento por quê? Por que ela estaria usando o moletom tie-dye? Então, ela nem gosta deles, nem do podcast deles.
Voltando um pouquinho na série, no episódio, no momento em que eles resolvem o caso e a Bunny é obrigada a dizer que eles vão poder ficar no apartamento, eles têm meio que uma discussão ali em público, né? Todo mundo tá vendo eles discutindo ali.
Eu vou pegar você mais cedo ou mais tarde. Vocês são os idiotas.
E aí, Bunny? Parabéns. Você é a pessoa mais odiada no prédio agora, sua vaca recalcada.
Então, tipo, alguém viu essa oportunidade de matar a Bunny e culpar a Mabel.
Arquitetou, premeditou esse assassinato.
E usou as agulhas de tricô da Mabel, que a Mabel andava por aí pra se proteger.
E você lembra que no primeiro episódio, ou não se foi no segundo, que a Mabel fala, quando ela tá se apresentando, não sei o que, que ela se vê cometendo um assassinato usando agulhas de tricô?
É como ela se defende do Oscar no quinto episódio, antes de saber que ele não é um assassino. Já tem um modus operandi da Mabel que a pessoa já sabia, né? Então com certeza alguém conhece a Mabel o suficiente pra saber desse modus operandi.
Agora, eu
quem
tô dúvida.
Mensagens.
Quem mandou mensagem pro Charles e pro Oliver pra eles saírem do prédio? Olha só, a pessoa só queria pegar a Mabel e não queria pegar o Charles e o Oliver nessa brincadeira.
Na verdade, a cena corta pros três, mas eu acho que quem vai se prejudicar por ter encostado na arma do crime, por exemplo, pela questão das digitais e por estar suja de sangue, está no apartamento dela, da tia, onde ela estava residindo. É a Mabel, né?
É, foi feito pra culpar a Mabel. Provas do Charles e do Oliver são todas circunstanciais. Eles entraram, encontraram ela lá, ensanguentada, e tem digital do Oscar também, tem digital todo mundo que visita a casa dela. Digital nas agulhas, provavelmente essa da Mabel. E a Mabel que tá com sangue no
então
corpo.
Então a gente termina vendo o nosso trio querido sendo preso e todo mundo, a mídia toda olhando, inclusive a tal da Cinda, a produtora de podcast, agora
já gravando o podcast que a gente viu lá no quarto episódio que ela tava gravando.
Só que agora ela muda, só assassinatos no prédio.
Só assassinos.
Assassinos no prédio.
É porque a assistente dela faz uma brincadeira de o tema em inglês é só assassinatos. E ela muda para assassinos. É murders, que é assassinatos, para murderers, que é assassinos. pra português deve ser um pesadelo traduzir isso.
Agora ela aproveitando a história dos três pra começar uma nova investigação, onde os três agora são o foco principal.
Teve mais um assassinato no prédio, né? Agora, a minha maior dúvida de todas essas, que pra mim é que menos faz sentido, é por que a síndica tava usando o moletom tie-dye se ela não gostava do podcast. Ela não gostava nenhum dos três, ela não gostava do podcast.
Como ela entrou na... Ela tem a chave. Ela queria o anel.
Será? Será que o Tim Conn tava tendo caso com a Bunny?
Não, ela queria o anel de diamantes.
Ah, será que o anel era pra ela?
As joias não estão com a Mabel?
Só o diamante, só o anel.
E os outros, ela deixou onde aquele tanto de joia que ela levou naquele dia lá pra aquele bairro pro primo dela? Ela tava com aquela sacola cheia de joias? Ela tá com as joias. Naquele dia ela levou pra aquele encontro também as joias. Não. Tá guardada no apartamento.
Mas não mostra que ela levou pra casa, né? A gente não sabia o que aconteceu com as joias. Elas provavelmente foram levadas pela polícia como provas do Ted e do Theo, dos casos dele de ladrão de túmulo.
A Mabel pode ter guardado o anel de diamantes?
É, a Mabel com certeza tá com o anel de diamantes. O foda é que a pergunta principal dessa primeira temporada é, na verdade... parte da segunda temporada, isso me deixa...
É, porque eu acho que vai puxar esse gancho de novo pra quem é o Carter.
Quem é o Carter, pra quem que era aquele anel, o que que a Bunny sabia, porque ela sabia de alguma coisa, eu acho que é por isso que ela tava querendo despejar os três.
O que que ela tava fazendo dentro do apartamento? Ela foi querendo fazer uma coisa com outra pessoa e a pessoa mudou o plano na hora.
Botou o moletom nela? Meio estranho, né? Tem muita coisa pra ser descoberta aí ainda. Mas a gente já sabe que vai ter a Williams, que ela aparece na porta falando que ela é detetive do caso. A gente sabe que os moradores do prédio vão continuar, né? A dúvida é quem vai ser o protagonista da próxima temporada. Porque a Mabel, o Charles e o Oliver provavelmente estão presos. E o podcast, quem vai estar fazendo é a Cinda, não é eles dessa vez. A única coisa que a gente sabe é que a Cara Delevingne vai estar na segunda temporada, que tiver notícia outro dia. Tirando isso...
Acho que são essas as principais pontas aí para a próxima temporada.
Sim, já sabemos que a segunda temporada já está gravando, então estamos animados, né? Tomara que dê tudo certo para uma temporada boa.
Espero que seja tão empolgante e animadora quanto esta foi, né?
É, eu gostei dessa temporada como um todo, eu só não gostei desse ganchinho pra segunda.
Assim, o episódio não me satisfez completamente, mas foi um bom episódio.
É, eu tava muito satisfeito até não estar mais.
Acontece.
Tomara que a segunda temporada mantenha o nível, não dê esse gancho escroto pra terceira.
Contem aí pra gente o que vocês acharam também desse episódio, da série como um todo.
O que vocês gostariam que a gente fizesse pras próximas temporadas? Vocês gostariam que a gente fizesse, que nem a gente tá planejando fazer, uma série de filmes ou uma sequência de filmes com temas parecidos?
E sugestões, é isso, sugestões, né, dos próximos temas.
A gente pode ler um livro, alguma quantidade de capítulos por episódio podcast, ou sei lá, alguma coisa assim. O que vocês preferem?
Digam aí, estamos aqui.
E até a próxima temporada de Curtindo Juntos, pra gente curtir juntos.
Até a nossa próxima temporada. Feliz Ano Novo!
Feliz Ano Novo, todo mundo, se divirtam, seus lindos.
Beijo, tchau, um feliz 2022 pra todos vocês.
Tchau.
Cheiro.
Ah, grava aí o gato ronronando aí. Gente, isso aí é o Boa Sorte mandando, feliz Ano Novo pra vocês também.